ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Joca Sanz, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. Você pode participar com a gente. Mande o seu recado, deixe a sua opinião no WhatsApp da Rádio Nacional. Mensagem de texto apenas, tá? Nada de ligar, mandar áudio, nada disso. Mensagem de texto 21, código do Rio, 97119-9966, 21, código do Rio, 97119-9966. Participe do No Mundo da Bola. Hoje, por exemplo, rolou o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu na sede da CBF na parte da tarde. 12 equipes estão entrando na competição agora, né? E se juntando aos 20 clubes que avançaram nas duas primeiras fases. Nessa etapa, a competição passa a ter jogos de ida e volta, e em caso de resultados iguais, a vaga nas oitavas de final será decidida por pênaltis. Vamos então aos confrontos. Já vou acionar aqui a Brenda Balbi, que hoje está comigo aqui no programa No Mundo da Bola. Jogo por jogo, Brenda, você vai falar o favorito e por quê.
Pô, vamos, você lá. Já começou colocando nessa rabuda aí, né? Nem começou o programa.
Boa noite, Brenda.
Pô, boa noite, né?
Obrigado.
É o mínimo.
Operário de Ponta Grossa e Vasco, Brenda.
Vasco.
Vasco é favorito, né?
Favorito.
Mas o Operário é o campeão paranaense, tá?
Tudo bem, Vasco é favorito.
Beleza. Fluminense e Aparecidense.
Fluminense.
Justo. Paysandu e Bahia.
Confronto interessante, mas Bahia pelo momento.
Bahia é Série A também, né? Botafogo e capital do DF.
Botafogo.
Internacional e Maracanã do Ceará.
Internacional.
Retrô de Pernambuco e Fortaleza. Retrô finalista do Pernambucano.
Interessante, confronto interessante. Não vai ser um confronto fácil pro Fortaleza, mas acho que ainda dá Fortaleza.
Brusque e Atlético Paranaense.
Olha, esse, cara, jogo muito legal de acompanhar.
O Atlético Paranaense não tá tão
pois
bem.
Pois é,
né?
E o Brusque é uma equipe que pode surpreender legal. Vou votar no Brusque.
E agora, pra mim, o confronto mais equilibrado do momento, Ceará e Palmeiras.
É.
Porque o Palmeiras não é mais aquele Palmeiras. E o Ceará tá melhor do que
esperava. Vem numa ascensão, né? Vem numa ascensão. Cara, confronto... Eu vou botar Palmeiras. Vou botar Palmeiras.
É.
Pela tradição.
Tá certo. Maringá, finalista do Campeonato Paranaense, eliminou o América Mineiro, por exemplo, contra o Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro.
Botafogo da Paraíba e Flamengo.
Flamengo.
São Paulo e Náutico.
São Paulo.
Cruzeiro e Vila Nova.
Cruzeiro.
Santos e CRB.
Santos.
Confronto paulista agora, Novo Horizontino e Corinthians.
Confronto equilibrado.
Equilibrado.
É. O Novo Horizontino, ele vem numa ascensão interessante, subiu, né, da Série B pra Série principal.
Quase subiu, né?
É verdade. Fez uma campanha.
Subiu, mas foi Mirassol.
É verdade.
Na última rodada foi.
É verdade. Mas fez uma campanha extraordinária na Série B ano passado.
Foi,
tá?
Muito bem. Fraquejou
então, assim,
no final.
Confronto interessante, mas o Corinthians vive um grande momento. Eu acho que por isso, pelo momento que vive o Corinthians, dá Corinthians.
Outro equilibrado, Criciúma e Bragantino.
Bragantino. Bragantino, cara, internamente, é um time que tá, assim, tem se fortalecido a cada temporada. É um time pra gente ficar de olho, Bragantino.
CSA e Grêmio.
E o Grêmio, ele não tá vivendo um bom momento, né?
É, mas o CSA também não.
É, dá Grêmio.
Bom, esses são os jogos da terceira fase. A tendência é que eles aconteçam nas semanas de 30 de abril e 21 de maio, né? Definidos os clubes classificados, um novo sorteio será feito na sede da CBF para definir os confrontos das oitavas de final. Te agrada esse formato de sorteio a cada fase da Copa do Brasil?
Não, não me agrada. Eu acho que fica muito burocrático, né? Sempre a gente precisa estar tendo ali uma reunião, entre aspas, para definir o próximo passo da competição.
Mas não é legal que meio que surpreende? Você não fica naquela... Ah, essa chave é mais fácil, essa chave é mais difícil?
Pode ser, eu acho que equilibra um pouco, né? Fica um pouco mais imprevisível.
É,
Mas eu acho que ainda é muito burocrático. Se desse para arrumar uma forma de fazer essa imprevisibilidade acontecer sem tanta burocracia, seria o melhor dos mundos.
Beleza. Bom, a gente vai falando de Copa do Brasil aí ao longo dos próximos dias. São 6h05.
Copa delas.
É, vamos falar de um assunto aí que a Brenda certamente está muito interessada, está feliz da vida. Seleção feminina fez história ontem, venceu pela primeira vez os Estados Unidos lá na casa campo delas, né? Nos
Exatamente.
Estados Unidos, né?
E a primeira vitória depois de 10 anos, né?
É,
então,
muito
assim,
tempo.
Muito tempo, é, uma seleção brasileira que vem se reinventando, né? Vem de uma sequência espetacular. A gente começa lá nas Olimpíadas ao vencer a seleção da França nas quartas de final da competição.
Um jogo eterno.
Exato. E assim, o Brasil não vencia a França. Eu não lembro agora exatamente se nunca
Mas
tinha
também,
vencido a França ou se também estava no hiato de
um
tempo muito grande sem vencer. Mas uma vitória dentro da casa das adversárias, coisa que também não acontecia. Então, vence a seleção da França nas quartas de final das Olimpíadas. Na semifinal da competição, vence a Espanha, que era a atual campeã do mundo. Ainda é, né? A atual campeã do mundo. Na final, perde para os Estados Unidos por 1-0, mas um duelo muito franco, muito aberto, em que daria até para a seleção ter buscado a vitória, ter conseguido a vitória, mas uma medalha de prata super expressiva para essa nova geração. Depois vence a Austrália em amistosos, coisa que também nunca tinha acontecido, e agora quebra mais um tabu vencendo a seleção dos Estados Unidos dentro da casa delas, lembrando que a seleção dos Estados Unidos é a atual campeã das Olimpíadas, né? Então, assim, uma sequência absurda de resultados da seleção brasileira.
Então vamos ouvir o Lincoln Chaves atualizando a gente, trazendo a repercussão desse jogaço, a vitória do Brasil sobre os Estados Unidos.
O técnico Arthur Elias dizia que a sua seleção feminina teria condições de fazer história nos Estados Unidos, e realmente fez. Jogando contra as norte-americanas, tetracampeãs mundiais e atuais medalhistas de ouro olímpicas, as brasileiras venceram ontem por 2-1 em San José. Para se ter uma noção do tamanho deste triunfo, foi apenas a primeira vez que o Brasil ganhou dos Estados Unidos no futebol feminino, jogando na casa das adversárias. É bem verdade que a coisa não começou legal para nós, né? Com 40 segundos do primeiro tempo, a Catarina Macario, que é brasileira, nascida no Maranhão, mas naturalizada norte-americana, abriu o placar para as anfitriãs em um lance até polêmico. Houve ali uma dividida com a goleira Natasha, ela foi atingida na cabeça, mas a arbitragem, mesmo depois de ver o lance no vídeo, manteve o gol. O Brasil chegou a um empate com a Caroline em uma jogada muito bonita da Gil Gamberlini, que era chamada de Gil Queiroz. Ela faz o giro na marcação e deixa a Caroline em condições de bater no ângulo da goleira norte-americana. No segundo tempo, o jogo caminhava para um empate quando a Jennifer puxou o contra-ataque, lançou a Luane na direita e ela fez o cruzamento rasteiro na medida para Amanda Gutierrez, atacante do Palmeiras, fechar o marcador e decretar a vitória histórica das brasileiras, muito comemorada pelo técnico Arthur Elias.
Nosso time foi muito bem, não só no plano tático, como no plano psicológico, mental, porque tomamos o gol cedo no primeiro tempo e reagimos bem. No segundo tempo, a persistência, né, e acreditar dentro da proposta e usar da melhor forma as trocas, isso sem dúvida foi o diferencial nosso em relação à última partida, que nos deu a vitória. Pelos atletas que entraram muito bem.
Para Amanda Gutierrez, autora do gol da vitória, a postura brasileira em San José fez aflorar a qualidade técnica da equipe diante das norte-americanas.
A gente começou sufocando elas, acho algo que a gente deixou elas controlar no outro jogo. A gente começou lá em cima, não deixamos elas respirar e fizemos o jogo do Brasil, ousadia e alegria. Acho que a gente usou muito a nossa habilidade, o nosso dom ali que a gente tem e pôde sair com vantagem no jogo.
Este foi apenas o quinto triunfo do Brasil na história dos confrontos contra os Estados Unidos, né? O quarto se a gente desconsiderar a vitória na final dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro. O Brasil ainda tem mais algumas datas FIFA pela frente e se prepara para a disputa da Copa América no Equador. A grande meta no final das contas é a Copa do Mundo de 2027, que será realizada aqui no país. E a lateral Yasmin está confiante.
A gente tem muita coisa boa pela frente, isso faz parte do nosso crescimento e a gente vai evoluir muito mais ainda.
Lincoln Chaves de São Paulo para a Rádio Nacional.
Que vitória bacana do Brasil ontem, 2-1 sobre os Estados Unidos. E vem aí os próximos amistosos, né? De acordo com a jornalista Cynthia Barling, do GE, a seleção feminina vai encarar a França no dia 27 de junho no estádio dos Alpes. E esse amistoso contra as francesas será o primeiro depois da vitória histórica do Brasil pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris. Uma coisa é certa, eu acho que nesse ponto o Brasil está escolhendo bem as adversárias para se preparar nesse ciclo de Copa do Mundo.
Bem demais, André. São adversários que vão puxar ali o melhor da seleção brasileira, né? Não adianta jogar contra seleções mais fracas só para mostrar que está vencendo. Tem que competir, né? Tem que estar ali disposto a errar, disposto a tomar pancada se for necessário, porque é nesses momentos em que as fragilidades elas são expostas, né? E quando são expostas, aí sim a gente tem a chance de conseguir identificar o que precisa ser melhorado. Então, o Arthur Elias, a comissão do Arthur Elias, tem escolhido bem demais os adversários para esses amistosos preparatórios, né? Vale frisar que esse amistoso contra a seleção da França é bem pertinho ali, antecede a Copa América, né? A Copa América começa dia 12 de julho, então o amistoso 27 de junho, ou seja, a galera que tá nesse amistoso provavelmente já vai ser a grande parte que vai para a Copa América. Então, um excelente preparatório para a Copa América e, claro, todos esses amistosos já são visando a Copa de 2027, que inclusive eu estou alucinada, empolgadíssima, com a expectativa lá em cima.
Pô, vai ser demais mesmo. Bom, Liga dos Campeões da UEFA, né? Liga dos Campeões da Europa, quartas de final, jogos de ida. Hoje, pra mim, já acabou esse duelo aí, esse confronto aí. Pode esquecer o Dortmund, porque o Barcelona fez 4-0 no jogo de ida, com um gol do Rafinha, artilheiro da Liga dos Campeões, com 12. Dois do Leva, que agora tem 11, né? Tá de perto duelando com o Rafinha. E um gol do Lamine Yamal, o grande craque da competição. Se bem que o Rafinha tem 12 gols e 7 assistências. São 19 participações em gol. Hoje ele deu 2 assistências e fez o primeiro do Barça. Esse duelo acabou, né? 4-0?
4-0 contra o Barcelona. Não tem como. Por mais que o futebol seja imprevisível, etc. Contra o Barcelona, 4-0 ali, contra o time do Dortmund, não dá.
Outro jogo, PSG 3, Aston Villa 1, de virada. O Rodgers fez o primeiro gol do Aston Villa. Doué, Kvaratskhelia e Nuno Mendes viraram o jogo pro Paris Saint-Germain, que encaminhou também. Esse duelo não tá fechado.
Não tá fechado, mas é um bom caminho aí, um bom passo do PSG, que inclusive tava metralhando no jogo, tá, né? Mas o Aston Villa saiu na frente, o que... poderiam achar que colocaria um balde de água fria na equipe do PSG, mas não foi o que aconteceu. Conseguiu reverter ali o placar e conseguiu uma vitória interessante, 3-1. Não é um placar fechado, como você bem colocou, mas já dá uns passinhos ali rumo à classificação.
Amanhã tem Liga Europa, também quartas de final. Bodoglin e Lazio, Lyon e Manchester United, Rangers e Athletic Bilbao, Tottenham e Eintracht Frankfurt. E tem Conference League, que é a terceira competição aí em termos de futebol europeu. Legia Varsóvia e Chelsea, Betis e Jagiellonia, Celle e Fiorentina, Djurgården e Rapid Viena são os compromissos aí da Conference League amanhã, quartas de final. São 6h13.
O que vem por aí?
Libertadores da América, hoje com transmissão da Rádio Nacional, a partir de 9h15 da noite, o show de bola nacional, Flamengo e Central Córdoba, 87.1 FM, 1130M, no site radios.ebc.com.br ou no nosso aplicativo Rádios EBC. Você curte o segundo jogo do Flamengo na Libertadores, o primeiro em casa. E o Rafael Monteiro traz os detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo enfrenta o Central Córdoba nesta quarta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. A partida será realizada no Maracanã às 9h30 da noite. A grande novidade de logo mais deve ficar no banco de reservas. Pedro deverá ser relacionado após 7 meses se recuperando de lesão no joelho esquerdo. Já quem deve se manter no time titular é o volante De La Cruz. Questionado se o uruguaio poderia jogar mais avançado, o técnico Felipe Luiz falou sobre sua preferência.
Pode. Jogou na seleção do Uruguai ali. Eu acho que não é o melhor lugar para ele, eu acho que não é a melhor performance dele, seria quebrar um galho. E para isso, eu penso que aonde funciona e onde está, talvez seja a melhor dupla de volantes do Brasil, ou uma das melhores do mundo, essa dupla de volantes, dois jogadores no seu auge, tanto físico como de conhecimento, de entendimento de jogo, se compenetram e se entendem muito bem. Eu não vou desmanchar isso aí por uma improvisação. Então, penso sempre em manter o que dá estabilidade ao time, o que dá controle ao time, e depois lá na frente... As características dos jogadores são diferentes. Tem jogadores que são mais aceleradores, tem jogadores que são mais verticais, outros que são mais controladores, e eu tenho que tentar achar soluções. Não vou acertar sempre, mas em função dos adversários eu imagino um plano de jogo e trabalho em função desse plano com as características dos jogadores que eu tenho.
E De La Cruz deve fazer novamente a dobradinha no meio de campo com o Pulgar. O Flamengo deve começar o jogo com Rossi no gol, na direita Wesley, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda Alexandro, no meio de campo Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, no ataque Gerson, Plata e Bruno Henrique. O Central Córdoba é o sexto colocado do campeonato argentino, a 8 pontos do líder Boca Juniors. Na primeira rodada do Grupo C, o Flamengo venceu o Deportivo Táchira por 1-0 fora de casa, enquanto o Central Córdoba recebeu a LDU na Argentina e empatou de 0-0. Valeu, André!
Valeu, Rafa. Ô, Brenda, hoje a grande notícia do dia, não digo só para o Flamengo, não, acho que para o futebol brasileiro, né? Para a seleção brasileira, inclusive, porque é um jogador que pode fazer parte aí desse próximo ciclo de Copa do Mundo, se bem que a Copa do Mundo já está batendo na porta. Não parece, mas é no meio do ano que vem. E aí, o que você está achando da volta do Pedro?
Pô, é um momento, assim, de... imagino, né? De excelente, de grandiosidade pro Pedro, né? De estar voltando a ser relacionado para uma partida oficial. Mas também para todos os torcedores do Flamengo e para todo entusiasta do futebol, né? Porque o Pedro, ele é, sem dúvidas, um dos melhores centroavantes que a gente tem no Brasil. Ele vivendo ali seu momento dentro de campo, quando ele... contundiu, né? Quando ele se lesionou, estava vivendo um excelente momento, era indiscutível a presença que o Pedro tinha dentro de campo, né? A presença diária. É um jogador que tem ali... cara, ele tem muita noção, né? De espaço, de tempo, de tudo, cara. Ele faz gol de tudo que é jeito, sabe? Ele acha os espaços dentro da área de maneira, assim, absurda. Então, um jogador muito, muito acima, que com certeza vai ajudar demais o Flamengo, mas torço muito para que seja um nome que volte a ser convocado pela seleção brasileira também. É um moleque que merece muito. Merece muito. E assim, não é só merecimento. O cara tem muita bola para queimar ainda, né? Tem 20, faz 28 anos agora, daqui a pouquinho. Então assim, é um jogador teoricamente jovem ainda, né? Claro que, enfim, mas ainda é jovem, ainda tem muita bola para queimar e com certeza é um momento muito feliz.
Pena que sofreu com muitas lesões, né?
É verdade. Mas assim, vamos torcer para que ele consiga voltar a jogar no seu melhor futebol, porque aí todo mundo ganha.
Com certeza. E no mesmo horário de Flamengo e Central Córdoba, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño em São Paulo, no Allianz Parque. Partida marca o reencontro das duas equipes depois daquele episódio lamentável de racismo com o Luigi na Libertadores Sub-20. Tudo bem que era outra categoria, mas é um reencontro dessas equipes. Palmeiras já numa boa fase, né? Vem de vitórias sobre o Sporting Cristal e o Sporting Recife. E o lateral Piquerez afirma que essa boa sequência é importante para a confiança.
Essa sequência de vitórias, começar a ter essa sequência muito bom para o time, para sobretudo para a confiança do time também, ainda assim sabendo que tem muitos jogos pela frente em muito pouco tempo, então é bom pegar essa sequência de vitórias, é muito importante para a confiança individual, no meu caso, por causa de convertir os gols, e para o elenco também, a confiança da vitória, que sempre é bom para chegar no outro dia ao trabalho com outra cara, outra forma, e é muito melhor para todos. Então isso é o espírito e esperemos continuar assim.
O Cerro Porteño, nesse momento, é o quinto colocado no campeonato paraguaio. Para que você tenha uma ideia, né, são 12 partidas disputadas, tem 18 pontos. O líder é o Libertad, que tem 30. Então tem 12 pontos de diferença em relação ao Cerro, que é super campeão, é um dos maiores campeões do Paraguai. Então o Cerro está atrás do Libertad, do Guarani, do Olímpia e do Sportivo Trinidense. Não está numa boa temporada o Cerro.
Não está num bom momento, né? E como você bem colocou no início, o Palmeiras vem de uma sequência interessante, né? Vem de duas vitórias. Claro que ainda tem ali muita coisa para ser consertada. É uma equipe que deu uma queda de rendimento, né? O que é natural. Mas ainda é um time muito competitivo, então pro jogo de hoje no Allianz Parque, casa do Palmeiras, a tendência é que o Palmeiras consiga uma vitória sim, mas o Cerro, como você bem colocou também, André, é uma equipe super tradicional, conquistou diversos títulos, pode não estar vivendo uma grande temporada, mas a camisa pode pesar um pouquinho também.
Pois é. E ontem, hein, Botafogo penou demais para vencer o cara
que
bobo.
Que sofrimento.
2-0 no Nilton Santos, gols na reta final do jogo, né? Um nos acréscimos, inclusive. O técnico Renato Paiva dedicou essa vitória ao goleiro Manga.
Num dia muito triste para a nação botafoguense e para o futebol brasileiro, pelo falecimento do senhor Ailton Correia de Arruda, Manga, um homem que marcou uma geração ou várias gerações na posição dele, um orgulho muito grande de ter feito parte da história do nosso Botafogo, a história que ele engrandeceu e muito com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua paixão pelo Botafogo. O grupo quer dedicar a vitória ao Manga, onde quer que ele esteja, sei que vai estar torcendo por nós, jogo após jogo, minuto após minuto.
Renato Paiva também falou sobre a atuação do time e lembrou que o momento é de vencer os jogos para depois pensar em ter boas apresentações.
Eu conheço os jogadores que tenho à minha disposição e, portanto, eu tenho que tomar decisões em função disso, porque o torcedor o que quer, primeiro, quer ganhar e ver um grande espetáculo. Mas também se perguntar a 10 torcedores se prefere ganhar, mesmo que não se jogue bem, eu acho que eles preferem ganhar e nós também estamos num momento destes. De facto, estamos num momento destes.
Tá aí, portanto, o Renato Paiva abraçando o Valderlânio, que está em Barueri, São Paulo, mandou mensagem para a gente no WhatsApp, 21, código do Rio, 97119966, e também o Fábio Soares, de Santa Teresa, está dizendo aqui que o confronto mais fácil na Copa do Brasil é o Botafogo encarando o capital do Distrito Federal. Ô Brenda, o Botafogo sofreu demais para ganhar do possante cara bobo, hein?
Sofreu muito, André. É um erro que tem acontecido bastante no Botafogo e no futebol brasileiro em geral, né? É, consegue ter muita posse de bola, consegue ter volume de jogo, mas peca muito nas finalizações. O último passe ali é realmente algo a ser melhorado e muito, né? Tanto que o Botafogo só consegue fazer o gol aos 88 minutos do segundo... No segundo tempo, né? Os 88 minutos.
43
minutos do segundo tempo. E aí consegue o segundo gol nos acréscimos já.
Última,
né?
Bola.
Cara, que loucura, sabe? Tipo, um time que teve a maior posse de bola, que teve muito mando do jogo ali, mas só consegue fazer os gols no finalzinho. O primeiro numa bola parada, né? Numa cobrança de falta, uma cobrança muito bem batida, inclusive uma bola rasteira do lado direito, do lado esquerdo do goleiro adversário. Mas assim, um time que sofre muito.
Muito.
Também no brasileiro, o Botafogo sofreu demais para conseguir vencer a Juventude. Teve claras oportunidades
sofreu
de jogo.
No primeiro tempo, né? No segundo de novo.
Mas assim, teve muita oportunidade no primeiro tempo que não conseguiu converter.
Sim.
Então é uma coisa que precisa ser revista aí pelo Paiva, né? De repente treinar um pouquinho mais de finalização.
Precisa.
Porque, gente, não dá para ficar passando esse sufoco todo jogo, né?
É, ainda mais criando tanto, né? São 6h23.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
O Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, receberá nos dias 6 e 7 de junho a segunda edição do Campeonato Brasileiro de Corrida em Trilha e Montanha. A partir do dia 22 de abril, as inscrições estarão abertas e vão até 6 de maio no site da cbeat.org.br. Vou repetir, cbeat.org.br. As disputas serão no Long Trail, Short Trail, Classic, Uphill e Júnior. A competição acontecerá paralelamente ao Trail Running da Evolution Itatiaia National Park. O mesatenista brasileiro Hugo Calderano, o atual número 5 do mundo, fez o anúncio da sua saída, que será ao final desta temporada, depois da competição da Bundesliga. Ele não renovará o contrato com a TTF Lieber Ochsenhausen, clube alemão que o Hugo defende há 9 temporadas. Ele também jogou 173 vezes, obtendo 124 vitórias. O seu destino ainda está em aberto.
Voltando a falar de futebol, ontem o Vasco foi outro que passou um aperto, né? Não sofreu defensivamente, mas venceu só por 1-0 o Puerto Cabello. O repórter Rodrigo Ricardo está chegando. Boa noite, Rodrigo. Salve André e fã do No Mundo da Bola. O Vasco venceu o Puerto Cabello da Venezuela, mas a torcida não está convencida de que Fábio Carille deva continuar como treinador do clube. O técnico saiu debaixo de vaias em São Januário e gritos de fora Carille.
O Vasco precisa muito do torcedor. O Vasco, né? Então eu vejo que quando me xingam ou xingo algum atleta, isso passa para o campo e a gente começa a acelerar e não está ajudando em nada, né? Então, depois do jogo, fala, fica à vontade. O torcedor tem todo o seu direito, né, de protestar na arquibancada, mas eles têm que entender que não está ajudando.
Carille está há 100 dias no comando vascaíno e tem 16 partidas no comando do Cruz Maltino, com 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Mas, afinal, o que vem evoluindo no gigante da colina neste tempo?
E o que eu penso que evoluiu, assim, falando em cima desse jogo, daquilo que eu gosto, é o quanto circular a bola no campo ofensivo. Vai chegar pela direita, tá fechado, ter paciência pela esquerda, não ficar batendo num muro, que isso não vai ser bom para nós e acaba perdendo a bola muito fácil. Essa circulação já melhorou bastante, fazendo nossos meias jogarem quando eles vão para dentro, principalmente Garré e Nuno se juntar com o Coutinho, mas é algo que eu quero melhorar mais, que eu vejo que tem espaço para melhorar mais. Então vai ser nosso trabalho, vai ser os jogos e vai ser também o entrosamento entre eles, né? Os jogadores se conhecerem cada vez mais, características de como dominar a bola e tudo mais. Isso é muito importante para que a gente cresça nessa temporada.
Apesar de mal com a torcida, Carille conta com o apoio do elenco e vários jogadores declararam apoio ao técnico. O volante Hugo Moura normalizou a pressão da torcida sobre o time.
Cara, não tem nada demais no grupo, a gente está muito fechado porque a gente pensa em fazer uma excelente temporada, a gente tenta fazer uma temporada consistente, chegar nessas competições que a gente vem trabalhando. A gente sabe da pressão que é jogar aqui, a gente sabe da pressão que às vezes a torcida faz, mas é sempre bonito de ver quando eles nos apoiam, que ele canta o tempo todo, e isso ali dentro de campo a gente fica orgulhoso e chega até a arrepiar, mas é o que eu falei, é a gente chegar dentro de campo e mostrar por que a gente está vestindo essa camisa para a gente sair vitorioso dos jogos.
O gol da vitória vascaína veio da cabeça de Pablo Verrete, que fez questão de abraçar Carille na hora de comemorar. Verrete agora tem 44 gols e se tornou o segundo maior artilheiro da história vascaína. Só perde para o uruguaio Vila Doniga, que tem 83 gols e jogou no final dos anos 30 na equipe carioca. Quem também fez boa partida foi Felipe Coutinho, que só não marcou graças à boa atuação do goleiro Romero, do Puerto Cabello. O próximo compromisso do Vasco é pelo Brasileirão contra o Sport, neste sábado, às 21h. Jogo que será novamente em São Januário e pode decidir o destino do técnico Fábio Carille. Na Sula, o Vasco segue líder do Grupo G, mas depende do jogo de hoje à noite entre Lanús e Melgar. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Brenda, se o Coutinho tivesse feito um ou dois gols, dos três ou quatro que ele perdeu, ninguém estaria falando do Carille hoje também.
Com certeza. O futebol é resultado, né, André? Não adianta, a gente sabe disso, mas é uma coisa que a gente precisa falar o tempo todo, porque é isso. Mas assim, foi uma atuação realmente do Vasco que poderia ser muito melhor, né? Mas eu acho que a bronca da torcida do Vasco, ela se agravou no empate de 3-3 contra o Melgar. Eu acho que aquele empate foi... É, exatamente, aquele jogo ali eu acho que foi o estopim, assim, do torcedor do Vasco com o Carille, porque...
Carille, perdão.
Carille é
a nossa amiga.
Enfim, cara, mas é isso, né? Torcedor... Tem que entender a irracionalidade do torcedor e quem é profissional tem que seguir trabalhando para mostrar resultado.
É isso. Brenda Balbi, um abraço, até a próxima, hein, Brendinha?
Valeu, André.
Fechando No Mundo da Bola, amanhã tem mais, sempre a partir das 6. Logo mais, 9h15 da noite. Todo mundo ligado na Nacional com a Luciana Zogaibe para Flamengo e Central Córdoba. Valeu? Um abraço, galera. André Marques. Tchau.